Capítulo 3. Sobre os processos contra irmãos. Quando algum de vocês
que
tem...
Que é um processo contra o irmão? Você entende de processo?
É, quando eu tenho alguma coisa, eu quero julgar alguém,
quando
condenar.
Quando há uma acusação.
É.
Então, sempre que você acusa alguém, você abriu um processo contra essa pessoa. Tá certo?
Quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se até atreve a pedir justiça a juízes que não são cristãos, em vez de pedir ao povo de Deus?
Ixi, sabe, eu não gostei do que aquele fez de mim. Mas aí eu saio fazendo fofoca de um a um, falando para todo mundo que eu não gostei, exigindo que esse, que o outro pare de falar também com aquele para provar que é meu amigo. Você tem que entregar ao povo de Deus, aquele que não julga, ao próprio Deus. Não é de abrir processo, juntar testemunhas e fazer com que os outros penalize aquele que você não gosta.
Vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? E se vocês vão julgar o mundo, não são capazes de julgar coisas tão pequenas?
O povo de Deus vai julgar o mundo. Ele antes diz que o povo de Deus não julga ninguém, mas entrega o julgamento a Deus. Então, quando ele diz que o povo de Deus julgará o mundo, ele está dizendo o povo de Deus acatará o julgamento que Deus fizer.
Não sabem que julgaremos até os anjos?
Isso.
Quanto mais, então, as coisas desta vida.
Isso.
Portanto, se vocês processam os outros por coisas simples, não procurem para julgar esses casos os que não têm nenhuma aceitação na igreja.
Isso.
Que vergonha! Será que não há entre vocês alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos?
Será que não tem?
É claro que há. Mas o que acontece é que um irmão leva ao tribunal a sua queixa contra o outro e deixa que juízes descrentes julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que falharam completamente.
Então veja, Isaac começa falando que você deve levar o seu caso ao tribunal de Deus. Mas a diz logo, ó, tá certo, você tem um caso, leve ao tribunal de Deus e não ao tribunal comum, a sua consciência. Mas logo depois ele diz, ó, tá certo, mas se você tem, você já falhou, porque você quis atribuir culpa a alguém.
Não seria melhor sofrer a injustiça? Não seria melhor ser roubado? Ao contrário, vocês cometem injustiça uns contra os outros e roubam uns aos outros.
Você...
E isso tudo entre os próprios irmãos.
Isso, e depois reclama de Deus que quando roubam você. Não é mesmo?
Com
não
certeza.
É?
Mas não é isso que fala aqui.
É, você mesmo rouba os outros.
Não,
e depois quer acusar o outro quando lhe rouba? É isso que está dizendo. Você, se você já tem uma dívida, um problema com ele, você já está errado. Não seria melhor você ser injusto, injustiçado, já que você comete injustiça contra os outros?
Com certeza vocês sabem que os maus não herdarão o reino de Deus.
Os maus no sentido de individualista, aqueles que querem partir.
Não se enganem, não herdarão o reino de Deus os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os difamadores, os marginais.
Já falamos cada um desses simbolicamente o que é pejado.
Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencerem a Deus e aceitos por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus.
Isso.
Chega.
Não.
Só vou terminar assim. Então, aqui é chega. O uso do corpo para a glória de Deus.
Tudo bom, capitão.
será para me dar um sossego. Eu não posso comer o sangue desse tempo. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Bom. Sim, mas nem tudo é bom para você.
Deixa então eu falar isso. Porque isso está muito dentro do que nós falamos. Todo mundo pode fazer o que estiver fazendo. Mas nem tudo que você faz é bom para você. É bom para o outro. Para aquele que está recebendo. Porque é o karma dele. Mas não quer dizer que seja bom para você. Não quer dizer que você está vencendo o seu karma. Quando duas pessoas estão frente a frente, presta atenção, filha. Todas as duas estão vivendo o seu karma. E sendo instrumento da vivência do karma da outra. Como instrumento da vivência do karma da outra, ela está sendo instrumento do amor de Deus. Está sendo bom para a outra. Mas, enquanto ela pratica atos, e enquanto ela recebe atos, ela colhe sentimentos para reagir aquilo. Isso não pode não ser bom para você. É bom para o outro, mas não para você. Então é preciso nós prestarmos muita atenção nisso. Porque o ensinamento de que Deus é causa primária e tudo que acontece é justo e amoroso é sempre o ensinamento para quem está recebendo. E para quem está fazendo não zelar culpabilidade. Esse ensinamento não tira de você a responsabilidade de ter sentimentos que te fizeram de você instrumento daquela ação. É o que Jesus Cristo fala. O escândalo é necessário. Mas ai daquele que faça. Mas não para o próximo, para si. Para si, aquilo acarretará um tipo de karma. Ficou claro isso?
Uhum.
Então, se não pode usar esse ensinamento como desculpa a si. Não se trata de desculpar-se, mas se trata de compreender perfeitamente esse mundo.
Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não deixarei que nada me escravize.
Isso. Ou seja, que eu me sinta obrigado a fazer, que eu dependa daquilo para ser feliz.
Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois.
Isso. Aquele que merece viver a ser um assassino, existe para aquele que merece ser assassinado. E quem merece ser assassinado, existe para aquele que merece ser assassino. Mas Deus vai acabar com os dois. Tudo que está envolvido ali vai se terminar.
Nosso corpo não deve ser usado para servir à imoralidade, mas para servir o Senhor.
Isso, não se está falando de sexo. Se está falando da imoralidade. A imoralidade é a busca do benefício individual.
E o Senhor usa o nosso corpo.
Como instrumento do karma do outro.
Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder.
Isso. O Senhor aí, neste caso, é Jesus Cristo.
Será que vocês não sabem que os seus corpos fazem parte do corpo de Cristo?
Isso.
Por acaso vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer que ela seja parte do corpo de uma prostituta?
Isso.
De jeito nenhum.
Quem é uma prostituta? Aquela que se vende por dinheiro. Por coisas materiais, por prazer, pajé material. Eu vou pegar um pedaço de Zezo Esquisto e vou ujar este pedaço de Zezo Esquisto para fins imorais, para conquistar benefícios individuais. É isso que se faz quando se pede a Jesus Cristo que nos traga a cura, quando se pede a Jesus Cristo que resolva o problema, quando se pede a Jesus Cristo que salve nosso filho. É isso que se faz.
Ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela?
Isso, você quando se une com a imoralidade.
As escrituras sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Porém, quem se une com o Senhor se torna, no sentido espiritual, uma só pessoa com ele.
Se une com amor. Se torna uma só pessoa com o amor.
Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que alguém cometer não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade peca contra o seu próprio corpo.
Isso, nós ficamos imoralidade como de benefício próprio, né? Como prazer.
Será que vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e foi dado por Deus?
Isso.
Está falando no corpo sentido material?
Isso. No corpo sentido material, no corpo sentido ser humano. Você usar essa vida, o corpo que você tem, para você ganhar, para você se unir à imoralidade, à prostituição, para você se vender ao mundo.
Vocês não pertencem a vocês mesmos, pois Deus os comprou e pagou o preço.
Vocês não pertencem a vocês, o ser humano não pertence à humanidade, pois ele é de Deus.
Por que fala Deus comprou?
É só xiboica, judeu gosta muito de dinheiro.
Portanto, usem os seus corpos para a glória de Deus.
Usem essa vida para a glória de Deus. Louvado seja o Pai.